por estarem connosco esta tarde. Uma boa tarde. Queria só dar nota de que a senhora coordenadora deste Grupo de Trabalho de Direito das Pessoas com Deficiência, a senhora deputada Emília Cerqueira, não vai poder estar hoje a conduzir os trabalhos. Pediu-me que a substituísse e, com muito gosto, aqui estou para coordenar os trabalhos desta tarde, em que temos em audição a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica, a quem desde já damos as boas-vindas e agradecemos o facto de poderem estar connosco hoje para nos dar nota das dificuldades e do trabalho que estão a realizar. Em representação da associação, temos a doutora Teresa Guia e a doutora Filomena Borges. Eu vou só apenas recordar a grelha de tempos para esta audição. A entidade convidada terá 10 minutos iniciais para deixar a apreciação do seu trabalho e para fazer esta intervenção. Depois, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para deixar questões e, no final, mais 10 minutos para a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica poder deixar o pensamento final e responder às perguntas dos grupos parlamentares. Sendo assim, vamos iniciar esta audição. Dou as boas-vindas. Boa tarde. Suponho que a doutora Teresa Guia será a primeira a usar da palavra, é isso?
Na realidade, serei.
Doutora
Na
Filomena.
realidade, serei eu.
Doutora Teresa, sim, é isso? Não estamos a ouvi-la, peço desculpa.
Eu estava.
Agora sim.
Já me estão.
Agora estamos a
Ah, olá.
ouvi-la. Vai
Agora
usar os 10 minutos iniciais ou repartir
vai
com.
ser a minha colega a usar os 10 minutos iniciais. Eu desde já dou as boas-tardes e agradeço em nome da Apelva, mas vai ser a colega Filomena a avançar com os 10 minutos iniciais, se me permitirem.
Com certeza. Muito obrigada, doutora Teresa, doutora Filomena Borges. Bem-vinda. Boa tarde. 10 minutos para esta iniciação.
Muito boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer em nome da Apela o facto de nos terem envolvido nesta discussão. Começarei, sem mais demoras, por fazer um breve enquadramento da realidade ela para que possam compreender a relevância das preocupações que vos trazemos aqui e que gostaríamos de discutir convosco. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa, progressiva e sem cura, que se caracteriza pela fraqueza e pela atrofia muscular e que pode, em proporções variáveis e imprevisíveis, comprometer a mobilidade nos membros superiores e inferiores, na deglutição e na fala natural. É, portanto, uma doença que nós costumamos dizer com uma baixa incidência, mas com um forte impacto na pessoa com ela e na sua família. E isto, este breve enquadramento da patologia, leva-nos a uma das nossas preocupações do foro social e que diz respeito à suspensão das juntas médicas que aconteceu em contexto pandémico no ano passado. E que depois disso culminou em atrasos de cerca de um ano. Portanto, uma pessoa com ela neste momento está a aguardar cerca de um ano por uma junta médica, através da qual poderá obter o seu atestado médico de incapacidade de multiusos, que lhe vai garantir as suas prestações sociais. E isto. Este tempo de espera não é de todo razoável para uma pessoa com ela cuja sobrevida oscila entre os 2 e os 5 anos, uma progressão muitíssimo rápida e, portanto, não há aqui tempo a perder. E, portanto, gostaríamos de começar por vos perguntar, neste contexto, em que ponto é que estamos relativamente aos projetos de lei que foram apresentados em plenário no passado dia 16 de outubro e que baixaram à Comissão de Saúde. Portanto, gostaríamos de os três projetos de lei propunham a automatização da emissão do atestado médico de incapacidade de multiusos para pessoas diagnosticadas com doenças incapacitantes. Isso parece-nos absolutamente premente, porque já permitiria reduzir algum do tempo de espera e, portanto, gostaríamos realmente de compreender se está previsto, se temos uma janela temporal que nos permita prever o reinício da discussão nesta matéria e realmente se esta possibilidade poderá ser efetivada. Intrinsecamente ligada a esta questão das juntas médicas, gostaríamos também de vos apresentar uma ou outra que diz respeito à atribuição dos produtos de apoio, quer à mobilidade, quer à comunicação, que é uma atribuição que tem sido muito morosa, no caso das pessoas com ela. Gostaríamos muito que as pessoas com ela fossem priorizadas, na atribuição destes produtos de apoio, particularmente em virtude da progressiva e muito rápida desta patologia. E, portanto, nós neste momento estamos a ter pessoas que só estão a receber os produtos numa fase em que já não precisam dele, quer pelo facto da doença já ter progredido e aquele produto já não se adequar à sua circunstância, quer pelo facto de terem inclusivamente falecido. E isto não pode acontecer. E, portanto, nós queremos aqui também apelar à vossa compreensão para que possamos, de facto, criar um sistema que priorize estas pessoas na atribuição dos produtos. Depois, a minha colega desenvolverá este e outros aspectos nos 10 minutos finais. Dá nota também de uma situação relativamente aos modelos de apoio à vida independente. Tem sido um projeto crucial na melhoria da qualidade de vida dos nossos doentes e também dos cuidadores informais. E, portanto, aqui, neste ponto, gostaríamos de compreender se este projeto é extensível no tempo e durante quanto mais tempo e se é possível alargá-lo a mais pessoas, porque tem um impacto, de facto, muito positivo. Depois, relativamente aos cuidadores informais, não podemos deixar de referir que, como já foi dito numa audição anterior, no mês passado, este estatuto continua a ser um estatuto vazio em termos da sua aplicabilidade e, portanto, as medidas de apoio não estão a ter qualquer tipo de aplicabilidade, no caso das nossas cuidadoras e cuidadores, e portanto, gostaríamos também de compreender se, findados os projetos-piloto, há perspectivas de apoios efetivos a esta população. No âmbito da saúde, falar-vos também da vacinação, que nos preocupa. As pessoas com ela não foram priorizadas, não foram contempladas nos grupos prioritários, aliás, mas sendo a insuficiência respiratória a principal causa de morte destes doentes, parece-nos incompreensível que não tenham sido de facto identificadas, como grupo prioritário, e a mesma coisa se aplica aos cuidadores informais, que acreditamos também, que devem, de facto, ser vacinados pelo risco de contágio que representam também no momento de cuidarem dos doentes. Depois, dizer-vos também que, ainda no contexto da saúde, o diagnóstico e a referenciação de pessoas com ela continua a ser muito tardio. Acreditamos que o desconhecimento generalizado que existe por parte dos profissionais de saúde poderá também ser uma das causas que dificulta a referenciação dos cuidados primários para os cuidados hospitalares e, portanto, aqui também uma nota desta situação. Falar-vos também de situações recorrentes que têm chegado até nós e que se prendem com o acompanhamento do doente, por parte do cuidador em deslocações às urgências ou a serviços ou qualquer outro serviço hospitalar. E portanto, aqui numa situação em que muitas vezes os doentes já perderam a sua fala natural, é absolutamente crucial que eles se façam acompanhar do cuidador, que é a única pessoa que o pode compreender na ausência de uma tecnologia de apoio à comunicação. E, portanto, aqui também gostaríamos de compreender convosco até que ponto é que o artigo 20 da Lei nº 15 de 2014 nos pode proteger ou se, em virtude do contexto pandémico, este artigo perde a sua validade. Depois, para finalizar, uma preocupação, relativamente às acessibilidades, em particular às acessibilidades comunicacionais. Muito se tem falado das acessibilidades físicas, e bem, mas a verdade é que as acessibilidades comunicacionais assumem uma particular importância no caso destes doentes, no momento de assegurar o seu direito à comunicação e à tomada de decisão. O que nós constatamos é que os espaços não estão adaptados. Falamos de consultórios médicos, até bibliotecas, espaços de lazer, e, portanto, gostaríamos também aqui de fazer um apelo para que fossem implementadas, fossem criadas mais medidas inclusivas, que garantissem que a pessoa com ela vai a uma consulta médica, vai a um tratamento e tem a possibilidade de decidir sobre, de decidir e de ser a própria a comunicar essa decisão. Portanto, introduzir sistemas aumentativos de comunicação nos espaços públicos e privados é para nós fundamental e estamos a falar de soluções que não têm necessariamente que ter um elevado custo financeiro, pelo contrário, soluções em acrílico, em papel, em que basta haver aqui uma consciencialização e ponderarem-se estratégias de implementação para que se possa avançar e haver, com certeza, também vontade política para isso. E da minha parte, não sei se estou dentro do tempo, mas poderia passar a palavra à minha colega se tivesse mais alguma coisa a acrescentar, ou então aos grupos parlamentares.
Sim, ainda disponhem de 2 minutos, sensivelmente. Se a doutora Teresa Guia quiser deixar algum contributo nesta fase inicial, pois ainda tem estes
Sim,
2 minutos. Faça favor.
se me permitem, então, é só complementar aqui. Estão-me a ouvir, penso eu.
Perfeitamente, pode continuar, por favor.
Penso que faltou só complementar uma situação que tem a ver também com a dificuldade que nós sentimos nas referenciações dos doentes para a rede dos cuidados continuados integrados e nas grandes dificuldades e na subjetividade dos critérios que o médico que referencia a pessoa muitas vezes adota. O que é, nós não temos portanto, a parte dos médicos, muita receptividade na referenciação, quando os doentes até reúnem alguns critérios, no sentido de poderem passar por um equipamento de acolhimento, por uma unidade onde seja necessário fazer a manutenção, sobretudo a manutenção das competências que ainda não perderam. E, portanto, acho que aqui também é uma falha que estamos a sentir no cotidiano e que se sente sobretudo na questão, nos doentes e que se poderia de alguma forma melhorar, havendo vontade também para o fazer. No fundo, aí ela é uma doença que fica um bocadinho aquém porque é realmente impactante para as famílias, mas não se reflete em muitos números de muitos doentes que apareçam em um contexto real. E, portanto, acho que também era um ponto em que deveríamos apostar e avançar futuramente. Penso que já concluí os 2 minutos.
Ainda tinha uns segundos, mas poderá depois usar o pensamento e aquilo que ficará por dizer nos 10 minutos da segunda intervenção. Sendo assim, vamos passar para a ronda dos grupos parlamentares. Vai usar da palavra o Partido Socialista e a senhora deputada Marta Freitas, 5 minutos para questionar a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Faça favor, senhora deputada.
Antes de mais, agradecer e cumprimentar à Associação da Esclerose Lateral Amiotrófica, a APELA. Cumprimentar também a doutora Teresa Góes e a doutora Filomena Borges. Agradecer por todo este trabalho que é feito e todo este cuidado que têm sempre em nos deixar alguma informação atempada para que possamos acompanhar melhor as solicitações dos vossos associados, da associação. E, portanto, só agradecer todo o vosso trabalho e este aponte que fazem connosco aqui na Assembleia da República. Foram várias as intervenções que têm feito, também. Nesta questão dos cuidadores, fizeram questão de estar presentes e enviarem-nos informação sobre esta situação. Portanto, só reconhecer este trabalho e esta dedicação que têm nesta matéria. Também, relativamente então aqui a questões que então foram deixando e então por partes vamos aqui dizendo. Relativamente às juntas médicas e aos atestados multiusos, realmente verificou-se aqui um atraso e no contexto da pandemia, encerramento também de algumas juntas, a necessidade de ter que mobilizar recursos humanos na área da saúde para outras funções e efetivamente houve um atraso e há uma preocupação e tem vindo essa discussão aqui na Assembleia da República e na semana passada houve efetivamente na Comissão da Saúde esta matéria foi a audição e veio o secretário de Estado responder a esta situação e o que sabemos é que para breve, portanto, haverá esta redação final dos projetos que referi que referiram, e também há uma preocupação do Governo de já estão a trabalhar numa solução e que prevêem também, o mais rapidamente possível, nestes próximos tempos, semanas, talvez, falavam talvez março, não sei, portanto, prevêem, já estão a trabalhar para uma solução mais otimizada para realmente responder a esta necessidade que todos temos consciência que tem que ser colmatada o mais urgente possível, e numa situação destas de utentes que o tempo, todo o tempo conta, é efetivamente angustiante para os utentes, para as famílias, e é preciso responder, e está a ser trabalhado. Na questão da referenciação para as unidades de cuidados integrados, de paz, UCCIs, eu gostaria também de pedir fazer uma questão, e aqui para compreender melhor em que aspecto é que há esta dificuldade de integração dos utentes. Percebo que era para, numa fase em que precisam de um reforço nas terapias, nos tratamentos, para melhorar a situação, a condição em que o utente esteja, mas se é numa condição pós-hospitalar, se é vindo do domicílio, que é uma fase que é preciso a reforçar, é só ter um melhor entendimento. Claro que há matérias que aqui falaram que exigem uma discussão com vários, dentro de várias comissões, também da saúde, e, portanto, é preciso aqui que depois todo o grupo parlamentar do Partido Socialista, os vários deputados, tenham uma avaliação de todas estas matérias que colocaram e bem. Relativamente aos produtos de apoio, também o que temos acompanhado, há aqui um trabalho também por parte do Governo no sentido de ser mais célere esta atribuição. Numa petição que também foi discutida há algumas semanas aqui em contexto da Assembleia da República sobre estes utentes e os produtos, o que eram referidos por as pessoas que estavam a representar, que até que recebiam até apoio nas cadeiras de rodas e em alguns computadores, e portanto, mas realmente referiam que era a partir de alguns utentes com 60% de incapacidade. Portanto, perceber melhor quais são as efetivas lacunas, em que materiais, em que utentes, se é antes desse 60% de incapacidade, se é depois desse 60% de incapacidade, só perceber um pouco melhor este atraso nos produtos de apoio, que percebemos que efetivamente, numa situação que pode evoluir rapidamente, que depois que tornem-se alguns produtos fiquem desadequados. Relativamente a assistentes pessoais, também já se verificou, e podem verificar também neste plano de recuperação e resiliência que há, e também podem verificar através de uma portaria que saiu recentemente, que era com vista a reforçar o MAVI e as assistentes operacionais, que há realmente esse intuito e essa vontade de alargar o número de assistentes operacionais, estas horas de apoio, reforçar os projetos assistentes e também aprofundar este mesmo projeto, porque o que se tem verificado é que é muito importante para as pessoas com deficiência e não é diferente das pessoas que sofrem esta doença. E, portanto, e tinha uma questão aqui que era para fazer relativamente à evolução dos cuidados, à medida que a doença vai avançando, de que forma é que este projeto consegue responder às necessidades dos utentes e das famílias. Há muito aqui para dizer ainda, não estou assim com muito tempo, só vou pedir uma tolerância à senhora Presidente, só para continuar, só um pouco mais. Relativamente à vacinação, também terão a oportunidade para ser mais rápido, terão a oportunidade de acompanhar também aqui, tem havido audições nesse sentido, têm sido chamadas as entidades responsáveis pelo plano e estratégia, e portanto há aqui uma noção de que neste momento, na primeira fase, e dada a escassez de vacinas, é para salvar vidas, compreendendo que há muitas pessoas com patologias e com doenças crónicas que precisam ser respondidas o mais urgentemente possível, e já estão a avaliar a possibilidade de grupos de segmentação numas futuras fases, isso foi dito pela Comissão, e portanto nada está estanque, nada está fechado, estou a tentar responder às situações urgentes e que têm verificado que são mortais, consoante as vacinas, portanto é uma evolução, não há nada estanque, e todas as vossas notas e as notas dos vários grupos estão a chamar a atenção relativamente a esta preocupação, está a ser tomada em conta, pelo que podemos entender. Claro que cabe à Comissão e aos especialistas fazer sempre essa avaliação atendendo a todo o contexto, o número de vacinas, as patologias, as pessoas que são mais urgentes. E cabe a nós sensibilizar. Relativamente ainda, só para dar uma nota final, relativamente aos codadores informais, já foi debatido muito na audição pública relativamente ao Estatuto do Codador Informal. Sabemos que está a haver uma comissão de avaliação dos projetos-piloto e que é preciso fazer adaptações, é preciso densificar este estatuto, indo mais ao encontro às necessidades das famílias. Neste caso, sabemos que as famílias acabam por ter que prescindir da sua atividade, da sua responsabilidade profissional para dar apoio aos seus familiares que têm esta doença, e porque o agravamento é rápido e é preciso realmente, e ainda por cima em idade jovem, e portanto é preciso alterar o contexto familiar e é preciso dar resposta e dar apoios. E portanto isso está a ser tudo avaliado, nós estamos a acompanhar, também estamos a sensibilizar nesse sentido. E, portanto, contamos continuamente com o vosso apoio para poder melhorar em todos estes contextos e fazer propostas nesse sentido e que possa ser uma construção comum e contínua. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto só aos serviços se está algum grupo parlamentar. Não está, não temos ninguém por videoconferência. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, irei agora usar da palavra para deixar aqui algumas questões também, quer à doutora Teresa Guia ou à doutora Filomena Borges. Começava precisamente por esta questão da suspensão das juntas médicas. Dizia a Associação que as vidas destes doentes ficaram em suspenso. A verdade é que esta é uma situação insustentável. O PSD, a 5 de março de 2020, questionou a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre o que iria o Governo fazer para agilizar a marcação em tempo das juntas médicas essenciais para a obtenção dos atestados médicos. Passado um ano desde o início da pandemia em Portugal e passado quase um ano sobre a pergunta à Ministra, continuam a fazer chegar-nos várias questões sobre esta temática, e exemplo disso foi aquilo que deixaram hoje. E, como disse a Sra. Deputada Marta Freitas, o Governo está a arranjar uma solução breve, mas um ano não é breve. Um ano pode ser muito tarde na vida destas pessoas, destas que têm esta doença e de todas as outras que têm chegado ao Grupo Parlamentar do PSD. É, portanto, urgente pôr fim a este atraso nas juntas médicas. Há pessoas que têm as vidas suspensas e precisam de uma resposta clara e uma solução para já, não esta solução tardia que se está aqui a configurar. Queria também deixar-vos aqui esta nota sobre o impacto que a pandemia Covid-19 teve no adiamento e a suspensão das consultas e dos tratamentos de doentes diagnosticados com ela. Se fosse possível, da vossa parte, que consequências concretas é que teve este adiamento e estas suspensões nas consultas e nos tratamentos dos doentes com esta doença e que não se inserem na esfera de doentes prioritários da SARS-CoV-2. E já que estamos a falar destas questões da saúde e da que se prende com aquilo que também disseram nestes 10 minutos iniciais, a vacinação. O PSD teve a oportunidade ainda na semana passada de questionar o Governo sobre as razões da não inclusão dos dependentes por doença mental maiores a 6 anos e não institucionalizados na segunda fase do plano de vacinação, e perguntando ao Governo se ainda pondera rever essa decisão. Tal como disse a Sra. Deputada Marta Freitas, poderá haver aqui um consenso para se arranjar soluções para estas pessoas com deficiência que não foram priorizadas nesta fase e, pelos vistos, também é uma dificuldade que a Apela está a sentir. Poderemos também questionar o Governo sobre a possibilidade de as pessoas com esta deficiência ou com estas características e os seus cuidadores poderem ser vacinados nesta segunda fase. O PSD está atento, já o demonstramos, fizemos para outras patologias, iremos estudar a possibilidade de questionar o Governo sobre a possibilidade de incluir estas patologias também na fase de vacinação. A questão dos cuidadores informais. Realmente, o assunto sobre os cuidadores informais e esta questão tem sido amplamente debatida no plenário e já temos feito um trabalho grande sobre isso, mas o Governo está a falhar no reforço à conciliação da vida familiar no apoio ao cuidador. A legislação devia de permitir esta conciliação, o Governo tinha 120 dias para regulamentar e a verdade é que ainda não o fez. O que o PSC também espera é que os projetos pilotos sejam alargados ainda em 2021 a todo o país, conforme promessa da Sra. Ministra, e o apoio domiciliário, no entender do Partido Social Democrata, deveria ser alargado aos cuidadores de saúde. Por isso mesmo, o PSD deu entrada a um projeto de resolução nesse sentido. É que não basta sensibilizar o Governo, nós temos que ter aqui certezas de uma que o Governo está a agir e a agir para melhorar a vida das pessoas e que estão a precisar deste reforço e deste apoio. Para a Apela, queria aqui também trocar umas notas convosco sobre o que está também em análise neste momento que tem feito a discussão política nos últimos dias, que é o Plano de Recuperação e Resiliência. Realmente o reforço para as respostas sociais está, pelo menos, no plano das boas intenções e aqui já foi dito pela Associação, falaram aqui da questão do modelo de apoio à vida independente que poderia fazer a diferença nas vossas vidas. O que gostaria de vos perguntar é o que é que pode ser feito concretamente e para que possamos ter também aqui uma boa nota desta questão e poder ajudar-vos na concretização deste desígnio, é o que é que os modelos de apoio à vida independente devem ter? Será só apenas o alargamento de mais modelos de apoio à vida independente para fazer a diferença nas vossas vidas e poder dar aqui um contributo melhor? Da parte do Partido Social Democrata, fazemos votos de que realmente este plano de recuperação e resiliência possa fazer a vida nas pessoas, estaremos atentos àquilo que está a passar, também como estamos à Estratégia Nacional para a Inclusão das Pessoas com Deficiência, que não seja um plano de boas intenções, mas que seja realmente um plano de mudança de vidas. Nós vamos tomar nota, como sempre fazemos, das soluções que aqui, das vossas preocupações que aqui nos deixaram nesta tarde, agradecendo o vosso trabalho e agora com o papel de coordenadora deste grupo, dizer-vos que têm mais 10 minutos para a vossa intervenção final, para poder deixar resposta às questões que aqui foram colocadas e para deixar outras informações que vos pareçam prementes nesta tarde. Portanto, suponho que a doutora Teresa Guia estará em condições de poder continuar com esta audição. 10 minutos, por favor.
Ora, muito bem. Então, eu vou tentar pegar em tudo o que foi dito e sistematizar de alguma forma para vos deixar algumas preocupações e constatações da nossa realidade enquanto associação que acompanha de perto as necessidades dos doentes. Relativamente aos atestados de incapacidade multiusos, não se pode demorar um ano a conseguir um atestado de incapacidade. Cada vez nos chegam doentes em idades mais precoces, ou seja, a elas já não é uma doença que atinge uma população na casa dos 60 anos. Cada vez mais a esclerose lateral amiotrófica é diagnosticada em pessoas com 40, 40 e poucos anos. Uma pessoa que é diagnosticada, para além de ter aqui a sua vida, no fundo, de receber uma doença impactante desta natureza, a sua vida fica completamente alterada, não fica sem norte, fica muitas vezes sem saber que rumo tomar. Recorrem à associação e o nosso papel aqui tem sido crucial no sentido de orientar. Primeira orientação, fazer contacto com os centros de saúde no sentido de agilizar ou de solicitar o atestado de incapacidade. A pessoa chega ao sítio e dizem, as juntas médicas estão suspensas. Nem sequer pode fazer inscrição. Isto às vezes são meses, meses até que se conseguir que o processo seja analisado. Não é possível, às vezes um doente com ela, em 2, 3 meses, tem uma progressão tão rápida que faz toda a diferença ter o atestado multiuso, porque o atestado multiuso é importante, tem muitas vantagens, mas é muito importante também para a obtenção dos produtos de apoio. Um doente que de um mês para o outro deixa de andar e precisa de uma cadeira de rodas, precisa de uma cadeira de rodas no imediato, e o imediato é ter logo o atestado de incapacidade para dar andamento nos passos seguintes. E, portanto, os atestados teriam de alguma forma ser automatizados para, logo após o diagnóstico de doença, haver o procedimento de ele ter o atestado, que por norma numa doença como é ela é atribuído um grau de incapacidade acima dos 60% e com este atestado ter acesso àquilo que é urgente. E urgente é uma cadeira, o Urgente é um produto de apoio à comunicação e é fazer a inscrição num CAVI, num Centro de Apoio à Vida Independente. Sem o atestado de multiusos não é possível pedir estes apoios sociais, nenhum deles. Portanto, primeira questão, automatização dos certificados, que é para desbloquear, digamos assim, todo o percurso que o doente com ela tem que fazer. E, portanto, uma das questões vai estar ligada exatamente com os produtos de apoio, porque o produto de apoio, para se instruir um processo, seja junto do Instituto de Emprego, se a pessoa eventualmente ainda estiver a exercer a sua atividade profissional, tem obrigatoriamente que ter o atestado de incapacidade multiusos. Para instruir o processo junto do Serviço da Segurança Social, tem obrigatoriamente que ter o atestado de incapacidade multiusos. E depois passa-se para o segundo plano, que é a demora que um doente, no fundo, o tempo que tem para esperar para ser feita uma prescrição, mas para ser feita uma avaliação no centro prescritor. Os centros prescritores estão atolados em pedidos e não conseguem, muitas vezes em menos de um ano, receber um doente para avaliar, para de seguida fazer uma prescrição, sendo que este doente já tem que levar consigo o atestado de incapacidade. Ora, um ano à espera do atestado de incapacidade, um ano à espera de uma avaliação num centro prescritor, mais um ano para ser deferido o processo, desculpem, o doente, entretanto, já não está cá. Isto é muito triste. E, portanto, isto tem que ser tudo muito... Os centros prescritores estão assoberbadíssimos de avaliações, reúnem muitos deles uma vez por semana com o fisiatra que tem que fazer a avaliação, com a equipa do fisiatra e dos terapeutas que têm que fazer as avaliações. E, portanto, isto não é para um doente com este tipo de patologia, não é execuível, não pode acontecer. Termos uma via verde, tentamos por todos os modos consegui-lo, não é fácil. Depois tem as especificidades dos próprios centros prescritores. Há uns centros prescritores que só priorizam pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, outros que são de âmbito territorial, portanto, nem todos têm de vertente nacional e, portanto, aqui é mais um entrave para se conseguir aceder aos produtos de apoio. Isto é uma grande lacuna. Depois, para responder à questão das referenciações para a Rede Nacional dos Cuidados Continuados, há dificuldades na referenciação para a saúde primária, nomeadamente para as ECCIs. Os critérios são diferentes. Enquanto uma equipa de uma ECCI me diz que uma pessoa, ou nos diz que uma pessoa com um diagnóstico de ELA já tem critérios para integrar uma equipa de cuidados continuados no domicílio e que rapidamente pode aceder a ter na sua casa uma equipa multidisciplinar para ajudar até a família e para servir de rede à família, outros serviços dizem-nos que esses critérios não são suficientes, que há necessidade de mais critérios e a pessoa, uma vez mais, fica em espera. Portanto, longos tempos de espera. Esta questão também se alarga a referenciações que são feitas para as unidades, para as unidades de acolhimento. Na zona da Grande Lisboa há situações em que a pessoa está um ano à espera de uma vaga. Para além da referenciação ser difícil, porque há esta subjetividade por parte de quem referencia, depois aos tempos de espera até integrar a unidade. Nós às vezes temos doentes numa reta final que precisam rapidamente ser integrados numa unidade, por exemplo, de cuidados paliativos, para ter conforto nos últimos tempos da sua vida, e isto às vezes demora meses. Isto não é viável, não é possível. Depois, uma outra questão que tem a ver com os MAVIS, e perguntaram aqui em que é que os MAVIS podem beneficiar. Portanto, os Centros de Apoio à Vida Independente têm sido uma resposta muito positiva, quer para os doentes, porque continuam a promover a independência deles. Um doente poder sentir que tem alguém a quem pode recorrer para ir a uma fisioterapia, para ir ao cinema, para ir dar um passeio à beira-mar, o que quer que seja, é extremamente gratificante e muito bom, muito positivo. Liberta não só a família, que pode, em algumas situações, vê-se obrigada a continuar a exercer a sua atividade profissional, porque os apoios são tão poucos que as pessoas quase não vivem. Uma família que, por exemplo, é diagnosticada antes dos 55 anos, que não pode pedir uma PSI, porque para a PSI também tem que ter atestado de incapacidade, fica sem suporte económico para ter uma vida digna, muitas delas para terem uma vida digna. Já nos chegaram pessoas numa situação de passar fome, porque não tinham o atestado multiusos, e não tendo o atestado multiusos não têm acesso a todo o resto dos benefícios sociais. E, portanto, isto é importante. Os MAVIS vieram trazer muita qualidade de vida, vieram trazer a promoção da independência, da cidadania, das pessoas se poderem deslocar. Era importante isto passar a ser uma medida de acesso a todas as pessoas. E não o alargamento, aquilo que nós sabemos que entretanto veio a público, é que vai haver o alargamento de 36 para 42 meses. E é o fim desses 42 meses. Criaram-se expectativas nas pessoas. As pessoas foram apoiadas. No fundo deu-se, passa a expressão, um roçado. Isto tem que continuar. Isto não pode, pura e simplesmente, findar aqui. Porque foram criadas expectativas aos beneficiários, foram criadas expectativas às famílias. E depois disto tudo, vamos ficar outra vez sem nada? Portanto, acho que o alargamento dos 36 para os 42 meses será francamente insuficiente e tem que se pensar aqui numa medida de fundo. Também perguntaram como é que este tipo de projetos, na reta final, que impacto tem com o evoluir da patologia. Tem um impacto muito grande porque permite que a pessoa, durante muito tempo, continue, pelo menos, por exemplo, a nível das fisioterapias. Um doente com ela tem que fazer uma fisioterapia de manutenção. Quanto mais tempo estiver a fazer fisioterapia, maior é a qualidade de vida e maior ele mantém as competências, algumas das suas competências. Ora, se tiver alguém que o traga às fisioterapias, que o tire de casa, que o estimule, que lhe permita acesso a uma infinidade de outras situações que não pode sozinho ou que não pode com um familiar que já está enredado em mil e uma situações, isto só vai promover qualidade de vida à pessoa, qualidade e prolongamento. Isto é realmente, criam-se laços com estas pessoas, cria-se uma relação extremamente positiva e acho que nesta vertente tem sido muito importante para manterem as pessoas no foco. Vamos conseguir, vamos ultrapassar, portanto vamos dar continuidade. Acho que é um projeto que realmente faz toda a diferença. Depois colocaram aqui uma outra questão relativamente à suspensão das consultas pelo impacto do Covid. Foi muito mal. Eu refiro aqui não apenas as consultas, mas também as terapias, todas as terapias. Os doentes vêm-se privados de acesso a clínicas convencionadas onde desenvolviam a fisioterapia, a terapia da fala, que são duas terapias que são fundamentais neste tipo de patologia, e entretanto viram-se vedados os acessos para além das consultas. O que é que aconteceu? Progrediram muito mais rapidamente. Houve diagnósticos que não foram feitos atempadamente, houve intervenções, isto ainda está a acontecer nos dias que correm. Portanto, não podemos viver em função do Covid, porque estes doentes também precisam, as consultas telefónicas têm sido uma solução que não é a medida, na minha ótica, mais eficiente e não é aquilo que os doentes nos fazem chegar como sendo o mais adequado e eficiente. As clínicas de fisioterapia, muitas delas fecharam portas. Com um doente desta natureza, isto tem um impacto brutal. Só o facto de sair de casa, de poder ver outras pessoas, de poder fazer alguma terapia de manutenção é extremamente importante para este tipo de patologia. Portanto, foi uma consequência, está a ser ainda uma consequência muitíssimo impactante, quer no doente, porque vai perdendo competências e capacidades, quer no cuidador. Portanto, os cuidadores informais, por outro lado, e para finalizar aquilo que foi aqui também as questões que foram aqui levantadas, são aquelas pessoas que vivem no silêncio, mas que acabam por ter todas as consequências e por viver no seu cotidiano todas as consequências de uma doença com esta natureza. Na grande maioria, os cuidadores vêm-se obrigados a deixar de trabalhar para cuidar da pessoa. Se o MAVI pudesse ser alargado, nomeadamente a outras entidades que fizeram as suas candidaturas, nós próprios fizemos a candidatura que entretanto foi recusada. Ora, poderíamos fazer a diferença em manter as pessoas integradas no seu mercado de trabalho, dando apoio através dos assistentes pessoais. Isto é fundamental. É fundamental também para os cuidadores, porque acabam por fazer aqui uma separação da sua vida. O facto de saírem de casa todos os dias, de poderem ter uma vida própria, os nossos cuidadores deixam de ter vida própria. Vivem em função dos cuidados que têm que prestar à pessoa que têm ao seu lado. E isto não pode acontecer. Isto arrasta preocupações de foro mental, implicações psicológicas graves, depressões, enfim, implicam um sem número de outro tipo de patologias que se desenvolvem simultaneamente. Os cuidadores continuam muito isolados, muito sozinhos, não sabem a quem recorrer, não há, tanto se fala nos grupos de apoio, no apoio psicossocial, não está a acontecer no cotidiano. Muitas vezes os cuidadores chegam à associação e perguntam: olha, eu recebi em casa um cartão, para que é que isto serve? Diga-me porque eu não sei nem ninguém me sabe responder. Portanto, esta lacuna, isto continua a ser uma lacuna muito forte, muito premente, que acho que tem que ser muito estudada e muito atendida, porque realmente quem fica... Terminei o tempo.
Esgotou, sim, mas não sei se tem algum dado que quisesse partilhar que considere de facto importante e que faça a diferença nesta discussão. Dava-lhe aqui alguns minutinhos ainda para se considera que realmente essa ideia é realmente importante, sendo que todas serão, obviamente.
Não, eu deixava só a ressalva para a importância dos projetos de apoio à vida independente, da continuidade, do alargamento não apenas ao número de beneficiários, mas também às instituições que podem fazer as suas candidaturas, portanto também num repensar dos critérios para poder avançar com os centros de apoio à vida independente. E uma sugestão também, que seria, acho que na minha ótica, bastante pertinente, que era o alargamento e a revisão dos centros prescritores a nível nacional. São muito poucos. Acho que devia ser repensada a situação, talvez nos moldes um bocadinho diferentes. Era isto que eu queria deixar também e realmente ressalvar os cuidados que têm que ser prestados aos cuidadores informais.
Muito obrigada, doutora Teresa Guia. Muito obrigada também à doutora Filomena Borges pelos esclarecimentos e pelos dados que aqui nos deixaram hoje. Desejamos um bom trabalho e, obviamente, que estaremos sempre disponíveis para receber os vossos contributos. Se alguma ideia que considerem ainda premente, farão o favor de nos fazer chegar pelos meios que estiveram à vossa disposição, nomeadamente o e-mail. À senhora deputada Marta Freitas, que me acompanhou hoje nesta reunião, e aos serviços, o meu muito obrigada, uma boa tarde e até à próxima reunião.
Obrigada, boa tarde.
Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.